Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas. Na Faculdade de Odontologia da USP, os pacientes com bruxismo que lá são atendidos já têm acesso a um tratamento inovador. São as placas oclusais confeccionadas em tecnologia 3D, que têm maior precisão e facilitam a adaptação nas pessoas que têm o bruxismo. Essa doença se caracteriza por provocar o ranger ou apertar dos dentes durante o sono. A inovação resulta da pesquisa de doutorado de Maíra Torres Vasquez, desenvolvidas no Centro de Recursos de Aprendizagem e Investigação da Faculdade de Odontologia. Sob a orientação da professora Dalva Cruz Lagana, Maíra conseguiu desenvolver em impressoras 3D placas mais precisas e que levaram menor tempo de adaptação aos pacientes. Bom dia, Maíra.
Tudo bom? Bom dia.
Maíra, fale-nos qual é a principal inovação do seu trabalho e descreve para o nosso ouvinte, assim, rapidamente, o que vem a ser o bruxismo.
Bom dia, obrigada pela entrevista. Eu vou começar pelo bruxismo, né? Porque muitas pessoas, é uma questão, uma doença que acomete muitas pessoas, que é o hábito ou a manifestação de apertamentos e ranger de dentes. Normalmente isso ocorre durante a noite de forma involuntária e muitas vezes durante o dia isso também acontece por hábito das pessoas de pressionar os dentes ou manter os dentes encostados. Então poucas pessoas sabem que durante o dia a gente não deve encostar os dentes, só durante os momentos aí de mastigação praticamente, e o restante do dia os dentes não ficam tocando para não causar uma sobrecarga em toda a parte muscular sobre os dentes. Então, esse é um problema bastante comum, principalmente hoje que a gente tem muitos casos de estresse relacionado ao bruxismo, né? E dentro disso, a gente buscou uma inovação na técnica de confecção de um dos tratamentos do bruxismo, que é a placa oclusal, uma placa que vai sobre os dentes, e é um dos principais tratamentos que a gente tem para conter os efeitos do bruxismo nos dentes e na boca.
O bruxismo, você falou que algumas pessoas têm esse problema durante a noite, durante o sono. Ele é involuntário?
Ele é involuntário. Ainda não tem definido aí certinho como funciona, né? Por que que acontece isso exatamente. Uhum. Mas o que se sabe até hoje nas pesquisas é que são como se fosse um comando do cérebro para a musculatura ser ativada durante algumas fases do sono. Não é durante todo o período de sono, ainda não se sabe o mecanismo exato, por isso que não tem uma medicação ou um tratamento único para interromper isso. O que a gente tem hoje em dia são tratamentos que evitam os efeitos do bruxismo. Então, com placa, com qualquer tratamento que a gente tem hoje, ele vai acontecer, mas a gente tenta minimizar os efeitos disso, então não ter dentes que estão quebrados ou dor na musculatura, que são bastante comuns para esses pacientes.
E essa placa oclusal, ela é já um tratamento consagrado?
Ela já é um tratamento consagrado, é o mais utilizado hoje em dia para esse tratamento, né? Uhum. Porque protege os dentes, evita desgaste, entre diversas outras funções, mas as principais aí é a proteção dos dentes e do conjunto, né, de músculos, dentes, a parte óssea, tudo isso que é afetado. Então a gente coloca um dispositivo aí entre os dentes, que é essa placa, para evitar esse desgaste, essa sobrecarga.
E aqui, como eu disse na abertura, você desenvolveu uma placa oclusal que ela é mais precisa, que facilita a adaptação. É aí que está a inovação desse seu trabalho?
A inovação do trabalho está em relação a duas coisas, né? A primeira é sobre a precisão. Então, como é um dispositivo que vai ficar na boca do paciente por algumas horas durante o sono, a gente busca que ele esteja primeiro, confortável para que o paciente consiga realmente utilizar.
Uhum.
A segunda coisa é que a gente consiga dar uma boa estabilidade para esse paciente, para os toques dos dentes, né, sobre essa placa, para que também isso traga uma distribuição dessa força entre todos os dentes, todas as estruturas. Então, uma das questões para o dentista e para o paciente é realmente chegar nesse ajuste de forma fácil, simples, porque em boca, diretamente no consultório, é um pouco mais complicado, exige um pouco mais de treinamento, e a gente buscou, com essa solução da inovação, fazer esses ajustes prévios totalmente no computador. A gente analisa os contatos, o funcionamento da boca do paciente no computador, uhum. desenha essa placa, e aí a segunda parte da inovação é poder fazer ela através de uma impressão 3D. E aí na impressão 3D a gente tem uma rapidez maior no processo, né? Então ela é mais rápido de fazer do que uma placa tradicional. E além disso a gente tem menos desperdício de material, porque a gente imprime exatamente o material que já vai para a boca do paciente. A gente não precisa usar outros tipos de gesso, outros processos que são feitos no método tradicional, tá? Então, a placa tradicional, bem feita, bem executada, ela é eficiente, mas a gente tem algumas essas vantagens da uso da tecnologia, que é a precisão e a agilidade.
Maíra, quais as principais diferenças de um processo convencional de confecção de placa oclusal e a técnica que você desenvolveu?
Então, no processo que é feito convencional, como que é o processo simplificado? O paciente vai até o consultório, a gente faz uma moldagem da boca do paciente, e aí depois disso a gente tem um molde inverso da boca do paciente, que é uma réplica da boca do paciente, que aí a gente envia para o laboratório e vai ser feito um enceramento de como deve ser essa placa, e essa placa depois então vai ser prensada numa resina, que é a resina que vai ser o material final da placa que vai para a boca do paciente. Diferente disso, no método, utilizando a tecnologia 3D, a gente não utilizou o processo de moldagem, a gente fez a moldagem digital com um scanner integral, que é como uma câmera que faz a cópia dos dentes e já automaticamente gera um modelo. Nesse modelo, a gente vai trabalhar nos programas no computador para fazer o desenho dessa placa, né? E a partir desse desenho a gente encaminha, pede para a impressora então fazer a placa. Então esse processo, a principal diferença é a gente é rápido, porque eu não tenho que encaminhar isso para nenhum lugar, a não ser que eu queira trabalhar em associação com um protético. Então ele é rápido, é mais tranquilo para o paciente, normalmente os pacientes não se sentem muito bem durante a moldagem. E é preciso, porque a gente consegue fazer os ajustes no computador.
Perfeito. E quando você fala rápido, comparando esses processos aí, em quanto tempo de diferença?
Se a gente for considerar que a gente tem um tempo reservado para isso no consultório, em aproximadamente 4, 5 horas, a gente tem uma placa pronta entre o processo de fazer o escaneamento, fazer o desenho da placa, fazer a impressão e o processamento final, né? Limpeza, polimerização, assim, deixar ela finalizada. Tá?
Quanto tempo? Repete para a gente.
Mais ou menos de 4 a 5 horas.
Certo.
Considerando que a gente tenha 4 a 5 horas disponíveis para fazer isso, a gente pode fazer um tempo menor, mas uhum. de acordo com isso a gente consegue fazer em até 5 horas. Num processo simples, feito no laboratório, se a gente tiver um dia reservado para isso, a gente levaria pelo menos aí 24 horas para fazer uma placa, tá? O que acontece normalmente é que a gente encaminha isso para um laboratório para ser feito e vai levar de 5 a 7 dias para retornar isso de volta, porque tem transporte, tem o processo dentro do laboratório, o fluxo todo do dia, receber os trabalhos. Então, a gente sempre tem um prazo, normalmente, de 5 a 7 dias para receber de volta. Tá? Então, a vantagem, quando a gente tem um caso emergencial, que eu preciso fazer isso rápido, é uma grande vantagem em relação ao tempo.
Eu tenho duas questões para finalizar. A primeira é o seguinte, onde foram realizados esses... Vocês fizeram testes com pacientes, eu acredito.
Isso.
E onde foram esses testes? Foi aí na Faculdade de Odontologia?
Isso. Essa pesquisa, esse desenvolvimento foi feito durante o meu doutorado, que foi finalizado agora no finalzinho de 2018. E durante o período da pesquisa, o que foi feito? A gente atuou com 20 pacientes e comparou, esses resultados foram feitos em comparação à placa já tradicional. Os pacientes usaram as duas placas e a gente foi avaliar se a gente obtinha resultados iguais ou superiores ao método tradicional, né? Uhum. Então, foi realizado em associação com o CRAI, que é o Centro de Recursos de Aprendizagem de Investigação, onde foi levantada a ideia dessa pesquisa e onde tem diversas tecnologias para a gente desenvolver pesquisas. E junto com o departamento de próteses, onde a minha orientadora, a professora Dalva Cruz Laganá, e os outros professores do Centro de Oclusão, BPM e do Horário Facial, colaboraram com os pacientes, com a pesquisa. Então, dentro desse Centro de Oclusão, BPM e do Horário Facial, a gente fez os atendimentos, né? E toda a parte de desenvolvimento, a parte intelectual, com a ajuda dos professores da Faculdade de Odontologia.
Bom, e a minha última questão é a seguinte, dá para se prever quando isso poderá chegar aos consultórios? Porque você falou que depende de todo um software de computador, é isso? E depende de impressoras, é uma tecnologia 3D. E me fala também do custo.
Tá, então assim, hoje... A odontologia está totalmente voltada para essa parte de tecnologia. Eu comecei em 2014 e muita gente achou que isso não ia chegar a lugar nenhum, né? Porque a gente não via essa tecnologia tão acessível no Brasil. Hoje a gente já tem essa tecnologia muito mais acessível. Tem muitos laboratórios começando a oferecer isso, porque já tem mais desenvolvimento de softwares, tem mais acesso às impressoras, mais modelos. Então, ainda tem um custo alto de início na tecnologia, mas eu sempre falo que eu recomendo aos dentistas, aos colegas, que comecem trabalhando em parceria com os laboratórios, porque tem ótimos resultados e redução de custos para todo mundo, né? E, então, já não é uma realidade em todo o país ou em todas as cidades. Eu não sabia te dizer hoje quantas pessoas já utilizam isso, mas eu sei que alguns profissionais já estão utilizando, então isso já está no mercado. Eu, pelo motivo até da pesquisa, utilizo no meu consultório, porque utilizei na pesquisa e já comecei a introduzir isso. E tem algumas... Então, assim, o custo inicial, para quem está começando aí, é mais alto, né? Porque a gente tem material importado, tem software, tem computador, é um investimento inicial, mas os resultados... tem se mostrado compensadores tanto para o paciente quanto para os profissionais.
Maíra, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de divulgar isso para a população. Espero que tenham diversas pessoas que possam ser ajudadas com essas informações. E eu fico à disposição se precisarem de mais alguma coisa.
Ok, Maíra. Um grande abraço. Um ótimo dia. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Quinta-feira tem mais. Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.